Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E esse capítulo tem uma mensagem muito interessante, muito oportuna, uma mensagem de Lázaro, chamada A Lei do Amor, onde ele mostra exatamente a evolução do sentimento humano. E ele coloca que, na sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Essa mensagem de Lázaro, ela define realmente os estágios do desenvolvimento do sentimento humano. E quando nós buscamos a Gênese, uma outra obra da codificação, nós vamos ver que no seu capítulo 3º, intitulado Bem e o Mal, Kardec coloca que o instinto é uma força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Então, isso que nós estamos apresentando tem muito a ver com o que o Júnior acabou de relatar. E nós vamos encontrar, então, que a mensagem de Lázaro e esta definição em a Gênese do instinto realmente mostra que no início o homem realmente só tem instintos na evolução do seu sentimento, porque todos nós, juntamente com os seres vegetais e os seres animais não racionais, nós somos englobados como seres orgânicos. E nós temos então esses atos espontâneos. É só nós olharmos o que acontece na natureza, onde nós vemos as plantas que se movimentam em direção ao ar, se movimentam em direção à luz. As suas raízes buscam áreas da terra que tenham nutrientes. Isto é um instinto que nada tem a ver com a racionalidade, mas tem a ver com a busca da sobrevivência daquela planta que vai se alimentar desses recursos da natureza. Quando nós vemos os animais, nós também vamos encontrar um instinto. Uma fêmea que tem a sua ninhada, ela vai alimentar essa ninhada até o momento em que aquele animal, ele pode andar por si só e pode se alimentar. Nós vamos encontrar até mesmo os animais mais rebeldes, as feras, também acontecendo exatamente isso. Eles liberam as suas crias quando elas são capazes de subsistir diante de qualquer que seja a contrariedade da natureza. Então nós vamos ver que isso faz parte do instinto do reino animal, faz parte do instinto presente nos seres orgânicos, que é justamente a preservação da espécie. No ser humano, nós vamos encontrar um ato instintivo e um ato muito belo, que é o da amamentação. E a criança, ela instintivamente, ela busca o seio da sua mãe para se alimentar. Esse é um ato instintivo que nós vamos encontrar no ser humano. Portanto, os instintos, eles são realmente atos espontâneos e involuntários. Não dependem da inteligência. Então, nós vamos ver que nós cometemos atos instintivos a todos os momentos, nós, seres humanos. Porque se eu estou sentado, o fato de eu iniciar o primeiro passo é um ato instintivo para eu me movimentar. Agora, o rumo que eu vou tomar, esse isso já é uma consequência da minha determinação, da inteligência que eu disponho. Então, nós vamos encontrar os atos instintivos, em primeiro lugar, como atos involuntários, espontâneos, que visam exatamente a preservação da espécie. Nós vamos encontrar que Lázaro, ele continuava a dizer que quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. O homem só tem sensações. Então, nós vamos já diferenciar. No início, nós temos o instinto, mas mais evoluído, mais avançado, no entanto, mais corrompido, nós passamos a ter as sensações. E entre as sensações que nós temos, uma parte é essa que o Júnior acabou de falar, que são as paixões desenfreadas, desequilibradas, aquelas paixões que atendem às emoções imediatas nossas. E aí nós passamos a entender mais uma vez, e encontra-se também na Gênesis, que a inteligência, ela já se diferencia do instinto porque ela se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Aqui nós já começamos a ter uma diferenciação, onde nós vamos encontrar que o homem, quando ele começa a evoluir, e ele tem então já a sua alma, ele tem a inteligência que o diferencia dos outros reinos, nós vamos ver que aí começam a acontecer algumas coisas diferentes, porque junto com a inteligência, ele passa a ter um atributo que se chama livre-arbítrio, onde ele passa a definir os seus atos por meio da sua livre vontade. O instinto, então, ele é um meio de preservação, que normalmente não se engana. No entanto, a inteligência, por estar ligada ao livre-arbítrio, à prática do livre-arbítrio pelo homem, essa ou nós estamos sujeitos a errar. Todos esses dados encontram-se nas obras básicas de Allan Kardec. Nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na questão 845, Kardec fez uma pergunta aos espíritos: não constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo a nascer? Então é como se eu trouxesse um instinto determinado na minha consciência. Será que a prática do livre-arbítrio não seria dificultada por essa determinação que a gente tem como instinto dentro de nós? E os espíritos respondem, e aí nós passamos a entender tudo pelo prisma da imortalidade da alma, da continuidade do homem por meio das diversas experiências que ele tem buscando o crescimento. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no qual será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então nós vamos ver que o instinto do homem, ele está muito ligado a toda a experiência anterior que ele teve. Nós vamos encontrar que esse instinto, então, seria uma ordem da consciência baseada exatamente nas nossas experiências e no nosso progresso em vidas passadas. E lógico que nós seremos secundados, nós seremos orientados e conosco estarão participando dessas atitudes que passam a ser atitudes da inteligência, mesmo que movidas por impressões instintivas, nós estaremos secundados e participando junto conosco das influências espirituais que nós estamos recebendo. Então nós vamos encontrar que a inteligência do homem, o livre-arbítrio, ela vai acontecendo, esse desenvolvimento vai acontecendo gradativamente. Nós temos o instinto, nós passamos a ter o livre-arbítrio e nós vamos ver que Lázaro continua, que quando instruído e depurado, o homem passa a ter sentimentos. E no próprio Livro dos Espíritos, na questão 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, primeiro o homem, ele tem o desenvolvimento intelectual, como falou Lázaro, primeiro ele se instrui, mas quando ele se instrui pelo seu livre-arbítrio, pelas suas tendências, pelos seus interesses, ele pode buscar caminhos errados. Mas, quando ele atinge o progresso moral, nós vamos ver que aí é quando ele está compreendendo as duas situações que envolvem a vida, que são o bem e o mal. Quando ele passa a ter esse discernimento, ele está desenvolvendo o seu sentimento no sentido de depurá-lo. E quando ele busca caminhos mais corretos, quando ele busca caminhos que levam à paz de consciência, é sinal que ele está realmente desenvolvendo em si um sentimento diferenciado. E esse sentimento diferenciado chega ao ponto do homem entender a sua influência, a influência que ele pode ter como cidadão, como uma pessoa que tem sentimentos e emoções que devem ser equilibrados em favor da sociedade, tendo atos de gentileza, de ética, de bom senso, de respeito, de bondade, de honestidade, de sinceridade, de solidariedade. Isso nós vamos ter com a sociedade num convívio, num relacionamento interpessoal. E também quando o homem desenvolve este sentimento e a sua responsabilidade para com a sociedade, ele desenvolve também valores espirituais. Valores espirituais que buscam fazer com que o homem tenha realmente movimentos em si que fazem com que a nossa vida e a vida do próximo e a vida de todos aqueles com quem nós nos relacionamos sejam defendidas por valores espirituais e que nós saibamos valorizar a família. E quando se valoriza a família, nós passamos a ter uma força diferente, nós passamos a ver que o sentimento ele se depura cada vez mais e chega ao ponto do delicado, o ponto do sentimento mais delicado, mais depurado, que é o amor. Então vejam que o homem, ele transita por todas essas fases. Ele transita da fase do instinto, da fase da instrução, do desenvolvimento das sensações, aí ele depura para o sentimento e busca o sentimento maior, que é o amor. E aí nós voltamos ao capítulo, quando o Jesus, ele foi interpelado pelos fariseus que perguntaram, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele, amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então essa é a grande busca do homem, a busca pelo progresso, a busca pela evolução passa, sem duvidamente, pelo desenvolvimento do sentimento. E aí nós podemos entender, e aí Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor ao próximo é a mais completa expressão de caridade, porque resume todos os deveres para com eles. É quando nós realmente vamos nos dedicar, vamos compartilhar, repartir aquilo que nós temos. E quando nós falamos em compartilhar, repartir, não significam bens materiais, mas significam experiências, significam orientações, significam fazer com que as pessoas sejam esclarecidas sobre o real valor da vida. E aí nós podemos perguntar. Todos nós temos uma dúvida e todos nós queremos quantificar aquilo que a gente precisa fazer. Qual a medida para se amar o próximo? E isso está dentro da resposta, dentro das frases contidas no Evangelho. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei dos profetas. Então, esta é a medida. Como que eu devo amar? Fazendo ao meu próximo aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Quando eu passo a entender isso, eu vejo que amar ao próximo significa ter para com eles bons procedimentos, boas ações, respeitando-lhes. Significa que eu devo perdoá-los. Da mesma forma que nós fomos perdoados inúmeras vezes por derrapadas que nós demos na vida, nos relacionamentos interpessoais, significa que eu tenho que ter estima, benevolência para com todos. E significa que eu tenho que ter devotamento, dedicação. Então vejam que a mensagem que nós temos hoje coincide muito com o que o Júnior acabou de dizer. Onde aquele pai, ele realmente se dedicou, ele foi benevolente, ele perdoou, ele foi devotado, e ele passou a ter as melhores atitudes para recuperar o seu filho. Assim, nós vamos encontrar que o amor é realmente um caminho que todos nós devemos percorrer. Este crescimento é um crescimento que vai exigir de nós um pouco de sacrifício. Muitas vezes nós não compreendemos as coisas que estão à nossa volta e nem o valor delas. Outras vezes, nós fechamos os nossos olhos porque nós passamos a pensar nos nossos prazeres, nas nossas paixões, e damos mais importância a isso do que até mesmo com a convivência que eu possa ter em qualquer que seja a situação, no relacionamento, na família ou no trabalho. Esta história é uma história bastante interessante. Um senhor de idade, ele foi morar com seu filho Nori, netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho estavam trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas, a visão falha do avô atrapalhavam na hora de comer. As ervilhas rolavam pela mesa, caíam no chão. Quando pegava o copo, o leite era derramado na toalha de mesa. E aí, o filho e a nora se irritavam com toda aquela bagunça que acontecia durante as refeições. E aí eles comentando um para com o outro: precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. E então, eles decidiram colocar uma pequena mesa no cantinho da cozinha, e ali o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação. Desde que o velho quebrara um ou dois pratos, sua comida agora era servida em uma tigela de madeira. Quando a família olhava o avô sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que o seu filho e a nora lhe diziam eram admoestações ásperas, críticas, quando ele deixava algum talher ou comida cair pelo chão. Mas um dia, o menino de 4 anos assistia tudo em silêncio e uma noite ele se senta no chão antes do jantar e o pai percebeu que o filho estava manuseando pedaços de madeira. E então o pai perguntou: "O que você está fazendo?" E ele respondeu: "Eu estou fazendo uma tigela para você e para a mamãe comerem quando eu crescer." O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então, lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam que alguma coisa deveria ser feita. Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu-o à mesa da família e daí para a frente. Até o final dos seus dias, ele comeu todas as refeições com a família e, por alguma razão, marido e esposa não se importavam mais com o garfo que caía, com o leite derramado ou com a toalha que se sujava. E assim, nós vamos encontrar a restituição do amor, do relacionamento interpessoal, da piedade filial, por causa de um ato inteligente, um ato repreensivo, mas vindo de uma criatura tão pura que só pode ter sido movido pelo amor que ele tinha pelo avô. De uma forma positiva, aprendi que não importa o que aconteça ou quão ruim pareça o dia de hoje, a vida continua e amanhã será melhor. Aprendi que se pode conhecer bem uma pessoa pela forma como ela lida com 3 coisas: um dia chuvoso, uma bagagem perdida e os fios da luz, das luzes de uma árvore de Natal que se embaraçam. Coisa simples. Aprendi que não importa o tipo de relacionamento que tenha com seus pais, você sentirá falta deles quando eles partirem. Aprendi que saber ganhar a vida não é a mesma coisa que saber viver. Aprendi que a vida, às vezes, nos dá uma segunda chance. Aprendi que viver não é só receber e também dar. Aprendi que se você procurar a felicidade, vai se iludir. Mas se focalizar a atenção na família, nos amigos, na necessidade dos outros no trabalho e procurar fazer o melhor, a felicidade vai encontrá-lo. Aprendi que sempre que decido algo, com o coração aberto, geralmente acerto. Aprendi que quando sinto dores, não precisam ser uma dor para os outros. Aprendi que diariamente preciso alcançar e tocar alguém. As pessoas gostam de um toque humano, de segurar na mão, de receber um abraço afetuoso ou simplesmente um tapinha amigável nas costas. Aprendi que ainda eu tenho muito que aprender. As pessoas se esquecerão do que você disse, se esquecerão do que você fez, mas nunca se esquecerão como você as tratou. E agora, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo: amarás teu próximo como a ti mesmo. Que todos tenham muita paz.